Vamos continuar a compartilhar aquilo que temos ouvido nas últimas semanas, né, sobre João e como João atingiu, né, a maturidade dele por meio do discipulado que ele passou com o Senhor. Ele aprendeu a ser um discípulo, passou por várias circunstâncias, né, mas ele foi um homem que aprendeu do Senhor, né, com o tempo. Foi um dos apóstolos que mais viveu, né, daqueles que foram chamados pelo Senhor. E ele teve um grande aprendizado do Senhor, né, na vida dele. Ele procurou ser um verdadeiro discípulo. E vamos continuar hoje nesse estudo do discipulado de João. O que que João experimentou, né, e o que João vivenciou. Queria ler com os irmãos aqui em João 7, 17. Fala um dos princípios que João tomou muito forte para ele na vida dele, porque sabia que era necessário que ele entrasse dentro da vontade de Deus e dentro da vontade do Senhor Jesus naquele tempo, né, e também que ele pudesse também para o futuro trazer, né, a nós esse evangelho escrito por ele. João 7,17. Ali diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, João aprendeu que para a glória ser manifestada, ele teria que aprender a falar do Senhor, aprender a falar de Cristo e da sua doutrina, da doutrina de Cristo. E isso, com o conhecimento da doutrina de Cristo, ele conheceria também o Pai e, consequentemente, aprenderia a sempre andar na vontade de Deus. Então, para nós isso é um grande ensinamento, né? Temos ouvido nas terças-feiras passadas a necessidade de nos aprofundarmos no Senhor, a necessidade de conhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, que é a vida eterna. Então, João, ele aprendeu isso. Ele viu a necessidade de conhecer as profundidades do Senhor, para que ele pudesse vivenciar a verdadeira vontade de Deus, né, nos dias dele, e também escrever o Evangelho, né. Ele nos trouxe um Evangelho cheio da glória do Senhor, né, cheio da manifestação da glória do Senhor, para que nos nossos dias nós tivéssemos entendimento, né. E isso também a gente vê lá em Salmo 25. Vamos abrir lá em Salmo 25. Salmo 25, versículo 9. Vamos ler o 8 também. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, a mansidão é um aspecto, vejo, que João também aprendeu. Porque, se vemos, ele era sempre um homem calmo. Nas situações que nós vemos ele agindo ou conversando com o Senhor ou estando junto com os discípulos, ele era um homem manso. Quando ele estava ali reclinado, né, no peito de Jesus, ali mostra bem claro a mansidão que João alcançou. Porque Pedro talvez era muito mais agitado, né? Ele não teria essa paciência de ali, né, se recostar no peito de Jesus e ouvir ali o que o Senhor falava. Ele também ouvia, como os demais discípulos, né? Mas João, ele era perceptível nele essa mansidão, né? Por ele ter essa... Esse é um dos exemplos que a palavra fala, né, que mostra isso. E A mansidão é um aspecto que a gente precisa ter na nossa vida como discípulo para que nos seja ensinado o caminho do Senhor. Aqui diz, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Temos que pedir nos nossos dias mansidão para que a gente reconheça e o Senhor nos abra, né, o entendimento, o Senhor nos mostre as suas verdades inescrutáveis, aquelas verdades ali que estão escondidas para aqueles que realmente buscam o Senhor. E lendo João, nós percebemos que era um apóstolo que tinha essa calma, ele tinha essa mansidão para ouvir o Senhor e para querer conhecer mais profundamente o Senhor. E não ficar apenas naquilo que ele apenas via, né, e ouvia, mas diz ali também que nós ouvimos, né, que os discípulos apalparam o Senhor, o irmão comentou conosco no, algumas reuniões atrás. Então, a mansidão para apalpar o Senhor, para procurar conhecer totalmente a vida do Senhor. E isso é um... Para nós é um desafio, né, nos nossos dias. Porque hoje não é fácil, né, você se dedicar a querer o aprendizado da mansidão. Tudo é muito agitado, nossos dias são agitados, as vidas são agitadas, o trabalho é agitado, em casa é agitado, todo lugar é agitado. Mas a gente precisa pedir ao Senhor que mude isso, né? Quando houver possibilidade de nos aquietarmos para ouvir o Senhor, buscar o Senhor, que isso seja real mesmo. Que nós nos esforcemos para isso. Eu creio que João se esforçava para sempre estar perto do Senhor. Vários textos falam que João sempre estava próximo. Nos grandes acontecimentos ali dos evangelhos, João estava ali. E o irmão dele também, Tiago, como vimos, né? E Pedro. Então eram sempre aqueles três discípulos que estavam próximos. E João procurava estar ali, sempre ouvindo o que o Senhor tinha para dizer. Então veja a importância, irmãos, do discipulado de João. Ele aprendeu a ser também um homem manso e muito foi ensinado pelo Senhor, muito. E hoje, graças a Deus, nós temos o evangelho dele. O evangelho dele, antes da sua prisão, se nós olharmos, há cinco capítulos ali que fala desde o momento que ele ali inicia a ceia com os discípulos até a prisão. Se você olhar os outros três evangelhos, apenas um capítulo. É muito breve a explanação. Marcos fala um pouco, Mateus fala um pouco do que Jesus falou naquele período, mas se você olhar João expressa ali a glória de Deus. Ele fala cinco capítulos do que o Senhor falou. Veja, João, ele procurava maior profundidade. E ele recebeu maior profundidade, porque ele foi, e diz a palavra ali, ele tudo escreveu. No final de João fala, e escreveu. Então veja, que tremendo isso, irmãos. É um ensinamento mesmo de discipulado verdadeiro, né? De querer conhecer a profundidade do Senhor, mas não apenas conhecer, e praticar. João praticou, ele amou até o fim da sua vida, né? Amou os irmãos, amou as igrejas, teve compaixão de escrever tudo. Ali, se nós abrirmos ali em João 21, 24, né? É apenas no final de João que ele fala, né? Ele diz assim, este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então veja, além de escrever, ele ainda disse, ó, este testemunho é verdadeiro. Para a pessoa poder falar isso, somente se ela realmente teve experimentação. Ela compreendeu a verdade do Senhor na profundidade da palavra. E isso, assim, alegra o nosso coração. É um aprendizado de João para nós, né? Mas João, então, era um aprendiz manso. Mas ele também, ele tinha no seu coração o desejo de viver a vida eterna na geração dele. Tudo que ele ouvia, ele procurava praticar. Vamos agora ali para João 13. Então ali Jesus, no capítulo 12, fala ali da sua crucificação, o que irá acontecer. E aí inicia aquele falar de Jesus, né? aqueles 5 capítulos que eu comentei. Ali ele fala, no início do capítulo 13, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E aí, continuando falando ali, ele lavou os pés dos discípulos, e depois ele começou um longo discurso. E João é o discípulo que escreveu esses 5 capítulos. Não vamos ler tudo, mas são ensinamentos tremendos do Senhor Jesus. Do amor fraternal, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida. A profecia, né, de que viria o Espírito Santo para consolar, né, após a ida do Senhor. Falou de estarmos em Cristo, né? Videira verdadeira, estarmos enxertados, ligados a Cristo. Falou da paz que devemos ter na nossa vida. Também que vencemos o mundo. Nos nossos dias nós vencemos o mundo porque Cristo venceu. E ele termina esses capítulos com a oração intercessória dele por nós. Mas eu queria iniciar lendo aqui o capítulo 13. Do 23 ao 26. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Então veja, esse discípulo era João. E ele era amado do Senhor. E diz ali que estava reclinado no seio de Jesus. Isso significa que ele estava próximo do Senhor Jesus. Ele tinha intimidade com o Senhor. E Pedro sabia disso. Não que Pedro almejasse isso ou invejasse isso, não. Mas Pedro sabia que João era muito próximo do Senhor Jesus. Então ele perguntou para João, João, pergunta tu, ele vai te falar. Interessante isso. De tão próximo que João era de Jesus, que os próprios discípulos sabiam que se João perguntasse, Jesus ia falar. E Jesus lhe falou. Falou, né? Quem seria? Talvez ali no final disse que eles não compreenderam bem o que Jesus falou, né? Ó, vai depressa e faz aquilo que você tem para fazer. Talvez nem João mesmo, aquele ponto, ele não compreendeu. Diz ali que eles não entenderam. Porque pensavam, né, que Jesus tinha dito para ele comprar algo para a festa. Mas a questão da traição, eu creio que João, ele foi lhe dado uma resposta muito clara. Então aqui a gente vê a proximidade que João tinha com o Senhor Jesus. E deve ser o nosso desejo. Nós não devemos pensar, nossa, que, né, aquele irmão está mais próximo do Senhor. Não é isso que ensina aqui. Pedro não quis dizer isso. Dizer, não, João é mais próximo, tem que... Não, ele quis mostrar aqui que João era próximo e que isso era importante. Que era importante. Então, olha, veja a importância, irmãos, de nós nos aproximarmos do Senhor. Para que a gente receba do Senhor todas as coisas. E o dia que nós pedirmos alguma coisa para o Senhor vai nos revelar. Ele quer nos revelar. Mas ele espera, né? Pessoas que buscam ele, que são verdadeiros discípulos, que se aproximam dele a tal ponto, né? Então, isso é um exemplo, assim, bem claro, né? Da mansidão de João e da sua proximidade com o Senhor. O desejo que ele tinha de conhecer o Senhor. E ali também no texto fala que além dele, a questão de estar reclinado no seio, que significa proximidade espiritual, intimidade, também fala que ele se recostou, né, no peito de Jesus. Né? Então, próximo fisicamente também. Nós precisamos sempre, irmãos, assim, estar próximos fisicamente uns dos outros, né? Porque nós aprendemos uns dos outros, ninguém é maior que outro. Mas um com o outro, estando próximos, nós vamos aprender mais do Senhor. Então, por isso que é importante a comunhão, né? Os discípulos andavam junto com Jesus, estavam em comunhão, então eles aprendiam uns com os outros também, porque estavam próximos. Nós aprendemos muito também com os irmãos. Esse, então, é algo assim que João nos ensina, né? Muito forte. Da proximidade, da intimidade com o Senhor. Agora vamos ali para João 17. Temos vários outros encaminhamentos, muitas outras lições que o Senhor dá nesses 5 capítulos, mas é tremendo quando ele chega em João 17, onde os discípulos presenciaram, né, a oração, né, a intercessão do Senhor Jesus antes da sua crucificação, antes de ser preso. Jesus sabia que estava chegando a hora dele, mas ele, antes disso, gerou um clamor muito grande, né, na presença do Pai. Vamos ali abrir no capítulo 17, 22 a 26. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, olha só, o fim da oração de Jesus foi que nós experimentássemos a glória do Senhor pela revelação dele mesmo, pelo conhecimento do nome de Deus e conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito ele orou antes a questão de santificação, né, no texto, mas no final João deixa bem claro isso, que o Senhor Jesus expressou a necessidade de nós vivenciarmos a unidade, a glória do Senhor e o conhecimento de Deus e de seu Filho. Então, vemos, né, que realmente o discipulado de João foi um discipulado de conhecimento de Jesus, vivo. Não um conhecimento apenas intelectual, letra, mas um conhecimento vivo para que os discípulos pudessem depois vivenciar tudo aquilo, sem a presença de Jesus fisicamente. É tremendo esse versículo aqui. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Jesus falando, eu conheço o Pai. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. Então, ó, Jesus estava falando que os discípulos já estavam vivendo a vida eterna. Eles já estavam vivendo a vida eterna. Já estavam conhecendo o Pai e o Filho. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele o farei conhecer mais. Aqui tem um ponto tremendamente maravilhoso. Ele o farei conhecer mais. Até hoje, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, está nos fazendo conhecer mais o Pai. Tanto eles, naquela época, receberam mais o Senhor, receberam mais conhecimento prático de Deus, e nós hoje temos a mesma experiência. Eu creio que nós temos recebido mais do Senhor, muito mais. O mundo está, vemos o mundo perdido, situações terríveis, a violência, mas nós temos recebido o conhecimento do Filho e o conhecimento do Pai. E isso é o nosso sustento nesses dias. É maravilhoso isso, irmãos. Creio que isso é um incentivo para nós buscarmos mais o Senhor. Buscarmos a ler mais o Senhor, buscarmos meditar mais naquilo que convém, né, na edificação, na palavra. Vale a pena estar orando em todo o tempo, né? Os irmãos têm incentivado as nossas vidas para isso. Tudo isso para conhecer mais o Pai. E isso é para que o mundo também veja, né? No versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, perfeição e unidade vai acontecer com o nosso crescimento em Cristo. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo vai conhecer se nós formos testemunhas. E nós seremos verdadeiras testemunhas se primeiro nós formos verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos que realmente buscam o Pai, buscam o Senhor, vivenciam a prática do Evangelho. Que essa seja a nossa oração. Que nós queiramos conhecer mais as profundidades de Deus, mas para viver a prática, para que o mundo veja e creia. Essa é uma forma de nós expressarmos a nossa misericórdia pelo mundo. Às vezes pensamos, não, no mundo devemos evangelizar, amém? É verdadeiro. Mas o evangelizar sem ter um discipulado com Cristo real, sem ter um desejo ardente pelo Senhor, do conhecimento real dele, para isso virar prática, não vai ser a mesma coisa. E eu creio que depois da morte do Senhor, depois da ressurreição, depois que o Senhor não estava mais fisicamente, mas o seu espírito estava, os discípulos começaram a viver essas coisas aqui. Eles começaram a lembrar isso aqui, começaram a praticar verdadeiramente, porque tinham participado de um discipulado real com Cristo naquele tempo. É claro que o Senhor, depois, pelo Espírito Santo, continuou falando a eles. Mas eles tiveram, né, eles testemunharam fisicamente a vida do Senhor. É um grande ensinamento eles tiveram. E vamos ler agora como isso é possível. Ali um pouco antes, em João 16, o Senhor Jesus fala aos discípulos do Espírito Santo. Ele é a pessoa da divindade que proporcionou uma realidade disso na vida deles. E nos nossos dias não é diferente. Se nós temos recebido alguma revelação do Senhor Jesus, é por meio do Espírito Santo. Ele está nos falando nesses dias. E devemos estar assim, sempre atentos, ouvindo, pedindo ao Senhor que Ele nos dê o discernimento do Espírito, nos dê a intuição do Espírito e também a comunhão do Espírito. Do versículo 13 ao 15. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, até o próprio Espírito Santo, Ele foi nos enviado para anunciar o conhecimento de Deus. Porque Ele falava e nos fala hoje o que é do Filho e do Pai. Nada fora disso. O Espírito Santo apenas vai nos guiar em toda a verdade que Ele recebeu do Senhor Jesus e que Ele viu em Deus. É o que diz aqui. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo também conheceu profundamente e conhece profundamente o Pai e o Filho. Por isso que Ele nos ensina hoje. E nos anuncia o hoje e também vai nos anunciar amanhã. Tudo que vai vir pela frente, nós cremos que o Espírito Santo nos dará discernimento. Mesmo que a gente, às vezes, se preocupe, né? Vemos as situações que vivemos nos nossos dias, mas o Espírito Santo vai nos anunciar, vai nos trazer toda a revelação do posicionamento que teremos que ter, o que deveremos fazer, o que deveremos esperar no Senhor. não precisamos temer. Até o conhecimento destas coisas, né? No fim, nós vamos ter revelação. Do próprio Espírito Santo. Ele vai trazer a revelação. Então, como é importante essa questão que João nos passa pelo seu evangelho. A questão da glória do Filho de Deus manifestado. A questão do conhecimento de Deus, a vida eterna. Né? Reconhecer o Senhor Jesus e ao Pai. Que até o Espírito Santo tem essa incumbência, né, de nos passar tudo o que ele aprendeu do Senhor Jesus. E é também nesse mesmo capítulo 16, no versículo 23. 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome ele vou-lo há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O desejo do Senhor, que ele também fala ali em João 15, é que o nosso gozo se cumpra. O nosso gozo vai se cumprir, irmãos, quando nós mais e mais conhecermos o Senhor, termos desejo de sermos verdadeiros discípulos, seguirmos Jesus. E aí nós podemos pedir qualquer coisa no nome do Senhor, que seja conforme a sua vontade, e ele vai nos dar. Se nós pedirmos a ele maior entendimento, ele vai nos dar. Se nós pedirmos a ele também necessidades que são conforme a sua vontade, ele também nos dará. Porque estaremos debaixo de um discipulado verdadeiro em nossas vidas. O Senhor, ele enxerga o discípulo e vê se o discípulo está andando em caminho reto, como diz lá em Salmo que nós lemos, em caminho manso. Ele não vai nos negar, porque ele saberá que estamos conhecendo a Jesus e aquilo que ele nos dará, nós faremos proveito para o reino de Deus, né? Faremos proveito para a vontade dele mesmo. Inclusive, não só nas nossas petições espirituais, né? Mas também nas petições materiais, nas necessidades que temos. Em tudo isso o Senhor será fiel para nós. E o nosso gozo será completo. Né? Ali em João 15 diz isso, né? 1 João 5,14. Este texto ele comprova, mais uma vez, né, por João, a questão do conhecimento, conhecermos o que é verdadeiro, né? E no que é verdadeiro estamos, em Jesus Cristo. Então, conhecer mais o Senhor vai nos guardar, né? Vai estar nos fortalecendo e também teremos confiança no Senhor, para que se pedirmos alguma coisa, ele vai nos dar. Vai gerar em nós essa confiança aqui, né? Confiança de pedir sem receio de não receber. Porque o nosso próprio coração vai estar sendo transformado de tal forma que não vamos pedir algo que não convém ao Senhor. O Senhor vai nos transformar de tal forma que não estaremos mais pedindo coisas para nós mesmos, para nossos prazeres, porque já não convém mais a nós mesmos. Saberemos como pedir, né? Esse texto é mais uma expressão de João mesmo, de que estando nele, buscando o conhecimento de Deus e vivenciando, teremos confiança para pedir. Graças a Deus. Essa questão do gozo, em João 15, 11, isso. Ali fala a questão do gozo. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Mas o que, que ele falou antes? Ele falou da verdadeira videira, que é o Senhor, e as varas, né, que estão ligadas à videira, que somos nós, e nessas varas elas precisam ser podadas para que elas deem mais frutos, para que cresçam mais. Então o Senhor nos poda, o Senhor nos trabalha em nós, retira os pesos, que são pesos mortos, para que a gente tenha mais facilidade de aprender mais do Senhor e para dar mais fruto. e que esse fruto permaneça. Aqui diz no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. No final, o que vamos ter é fruto, né? De tudo isso. Fruto que permanece. Conhecemos o Senhor, praticamos o seu conhecimento, damos fruto. Aí, como lá diz em Tiago, né, pela fé nós praticamos. Né? Quanto mais fé, a fé vai gerar obras, e essas obras vão gerar mais fé. E esse crescimento em Deus vai nos tornar a ver a glória de Deus e sermos verdadeiros discípulos. Né? Acho que, se não me engano, Tiago 2 fala isso, né, que a fé ali, misturada, ela vai, pelas obras, crescer em nós e ela vai gerar mais obras. Então, é o que está aqui. Daremos mais fruto e seremos verdadeiros discípulos. Esse é o discípulo, né, que glorifica o Pai pelo fruto que dá. E esse fruto é resultado de um conhecimento profundo do Senhor. Eu vejo, irmãos, que são dias que nós precisamos ter essa vontade no nosso coração real, né? Temos sido incentivados pelos irmãos que têm ministrado nessa questão de João, a termos um interesse real de ter uma profundidade com o Senhor. Uma intimidade tal que floresça um fruto, né? Que isso seja o nosso querer, para que o gozo do Senhor permaneça em nós, né? E que o nosso gozo seja completo. Com certeza, eu creio que todos os irmãos aqui já experimentam gozo, e muitas vezes já experimentaram o gozo do Senhor quando, por exemplo, em alguma situação, houve um fruto da vida de vocês, esse fruto foi um fruto verdadeiro, gerou alegria, né? Tanto na vida de irmão, ou na vida de uma pessoa, ou na própria vida, e isso trouxe gozo. Todos nós passamos por isso. Em alguma situação, pequena ou grande, isso é uma realidade. Mas o Senhor quer o quê? Que isso seja constante em nossa vida. Constante. Cada momento gerando fruto, vivendo verdadeiro discipulado e alegrando o coração do Senhor e nosso coração e o coração dos irmãos. Eu vejo assim que é o desejo do Senhor, né, nesses dias. E isso vai gerar, eu creio, uma grande manifestação da igreja para aqueles que estão próximos de nós. Começa naqueles que estão mais próximos e aí pode até levar outras pessoas que nós nunca vimos, né? Nunca conhecemos. De repente podem ouvir algo, nossa, que Deus é esse que você conhece, que eu não conheço. Agora, numa experiência, agora quando eu estava me despedindo lá das pessoas, apareceu um rapaz que nunca trabalhei com ele, conhecia ele, mas era um outro setor, e ele quis saber o que é isso, que Deus é esse, o que estava acontecendo. Surgiu um desejo dele de querer saber, e aí ele já expressou algumas situações da vida dele que estava passando. Então eu vejo que as pessoas verão, não precisamos nem, as pessoas verão o conhecimento de Deus em nossas vidas e vão querer o Senhor, vão procurar o Senhor. Mas basta que nós tenhamos esse desejo como João teve. Né? Amém. Essa é uma meditação, né, em relação a... Continuando, né, a questão do discipulado de João, que seja proveitoso para a nossa vida, que seja um incentivo para mim e para você, de buscar mais o Senhor mesmo, a realidade de busca mesmo. De ler a palavra, ter sede em ler, e o Senhor vai revelar toda a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Agradeço ao Senhor pela sua palavra.